Sejam bem-vindos a este espaço de debate sobre o setor do calçado e marroquinaria. Calçado e Inovação, podcast do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal. Iniciamos hoje um novo ciclo de podcasts sobre sustentabilidade, composto por 4 episódios. Neste, que é o primeiro episódio deste ciclo, vamos falar sobre sustentabilidade e economia circular, da importância destes temas na atualidade e no futuro. Para falar connosco sobre este tema, tenho comigo Joana Catarino, que faz parte da nossa equipa do Centro Tecnológico do Calçado e que dá apoio às empresas do setor do calçado nesta área e que nos vai falar um pouco sobre estes temas, desafios com que as empresas se deparam e a sua aplicação, em especial, no setor da moda e do calçado. Joana, antes de mais, gostaria de agradecer a tua presença e a tua disponibilidade por estares aqui a partilhar a tua experiência e conhecimento com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Para te dar a conhecer um bocadinho também a quem nos ouve, pedia-te que falasses sobre o teu percurso e sobre o teu crescimento na indústria do calçado.
Olá a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para participar no podcast do Centro Tecnológico do Calçado, Calçado e Inovação. É com muito prazer que estou aqui para partilhar a minha experiência e o que tenho também aprendido e encontrado nas empresas do setor do calçado e dos componentes para calçado. Então, para me apresentar, eu já trabalho no centro há cerca de 15 anos, eu tenho formação na área de engenharia do ambiente. Quando entrei para o centro, fui dando apoio a alguns projetos que já estavam em curso, fui tomando conhecimento com o trabalho desenvolvido no setor do calçado, que era desconhecido para mim. Entrei na unidade de organização e gestão, portanto damos um apoio muito direto a inúmeras empresas do setor do calçado, produção de solas, componentes, também na marroquinaria, e fui tomando conhecimento e contacto mais direto com as empresas há cerca de 10 anos, mais próximo. Neste âmbito, temos apoiado as empresas na implementação de sistemas de gestão ambiental, na melhoria das suas práticas, dar-lhes também competências e formação para que eles consigam melhorar o seu próprio desempenho e possam comunicar também aos clientes essas melhorias. O nosso trabalho é muito próximo, nós temos muito próximo das empresas, dos empresários, tomamos muito contacto com as dificuldades e com os desafios com que eles prendem e faz parte da nossa missão ajudá-los a conseguir ultrapassar esses desafios.
Joana, a sustentabilidade é um tema bastante abordado e que tem vindo a ganhar algum destaque e a despertar a atenção do público ao longo dos últimos anos. Mas como é que nós podemos definir exatamente qual é o conceito de sustentabilidade?
Ora bem, para definir o conceito de sustentabilidade, podemos recorrer ao primeiro momento em que foi formalizado o conceito e a definição de desenvolvimento sustentável. Já não é recente, já tem mais de 30 anos. Houve uma reunião chamada a Comissão de Brundtland e nessa reunião surgiu esta definição do conceito de desenvolvimento sustentável. Podemos afirmar que é a forma ou a possibilidade de satisfazer as nossas necessidades sem comprometer os recursos do planeta para as gerações futuras. Ou seja, se há 30 anos já tínhamos estas preocupações de proteger os recursos do planeta e a biodiversidade, a geração, entretanto, cresceu, já está cá, já anda no mercado de trabalho e sente, como se pode ver na comunicação, os problemas que o nosso planeta enfrenta, não é? Vamos poder falar, se calhar, mais à frente dessas questões ambientais. Portanto, o conceito, essencialmente, não é rígido, é uma abordagem que é preciso ter para que possamos também usufruir dos recursos que a natureza nos dá para o bem-estar e para a sociedade em que vivemos, não é? Para a forma como nós também vivemos, mas sem comprometer esses próprios recursos. Queria só salientar também que a sustentabilidade não é apenas na vertente ambiental. A sustentabilidade em si assenta em 3 pilares, chamado social, financeiro e ambiental. Portanto, a questão social prende-se muito com o respeito pelas comunidades, pela sociedade, pelas relações sociais e laborais, no caso no trabalho. Portanto, as pessoas, não pode haver a exploração nem o abuso, tem que haver a proteção das populações mais desfavorecidas ou mais desprotegidas, como a questão das crianças, das mulheres. Se puderem observar ou analisar também algumas notícias relacionadas com grandes marcas, nomeadamente as marcas do luxo, eles têm feito algum trabalho no desenvolvimento de práticas, de fundações, de organizar atividades que promovam a proteção destas populações menos favorecidas. Ao nível das questões financeiras, da sustentabilidade económica ou financeira, aplicando mais ao setor empresarial, uma empresa não se pode dizer que seja sustentável por muito que respeite as questões sociais, laborais e também ambientais, não é? Uma empresa tem como objetivo gerar lucro para que possa haver novo investimento, novo crescimento, geração de mais valor, mais emprego. Portanto, a sustentabilidade financeira é um dos pilares mais importantes também para uma empresa. E por fim, a questão ambiental, que é aquela que nós associamos mais à palavra da sustentabilidade, não é? Efetivamente, temos que proteger os recursos que dispomos para que consigamos continuar a produzir e a obter bens dos quais também necessitamos e fazem parte do nosso dia-a-dia e do nosso bem-estar, e provavelmente já não conseguiremos abdicar, nem queremos abdicar desse bem-estar. No entanto, não pode ser às custas de danificar ou de desproteger a natureza e os recursos disponíveis.
Percebemos então que a sustentabilidade se desdobra em diferentes conceitos. Mas focando-nos aqui um bocadinho também na parte da sustentabilidade ambiental, Joana, um tema que nós ouvimos falar várias vezes e que também está bastante presente no dia-a-dia das pessoas e das empresas é a economia circular. O que é que nós podemos entender exatamente por economia circular?
A economia circular é realmente um conceito que está também agora na ordem do dia. Portanto, como é que podemos definir? Será um conjunto de princípios ou uma estratégia que podemos seguir, quer ao nível pessoal no nosso dia-a-dia, mas essencialmente ao nível de quem desenvolve e cria produtos. Para quê? Para que se consiga chegar à definição que por defeito é utilizada para a economia circular, que é não, o lixo é um erro de design. É assim um termo, uma expressão que surgiu, que no fundo fundamenta o que é que nós pretendemos obter com a aplicação desta modalidade, desta estratégia da economia circular. Não haja produção de resíduo, de lixo, no final de uso de um determinado produto ou bem. Portanto, a economia circular também já não é assim tão recente, mas já tem cerca de 20 anos, surgiu com um conjunto de autores que se dedicaram a estudar e a perceber como é que poderíamos evitar o lixo, não é? E como é que eles fizeram isso? Olhando para a natureza, essencialmente foi voltar aos princípios, não é? Aqui do nosso mundo ocidental, a forma como se vivia, como é que eram utilizados os recursos, a alimentação, os bens, e como é que eles eram depois devolvidos ao meio natural, e a natureza fazia o seu trabalho de decompor e tornar a fazer com que o que era resíduo ou lixo fosse utilizado como matéria-prima para desenvolver novas plantações, alimentos, etc. Portanto, a economia circular está agora a ser repescada, digamos, para o nível industrial e é premente o recurso a este princípio para que o planeta consiga sobreviver mais alguns anos que bem precisamos. Atualmente nós vivemos, ainda é o conceito que é aplicado, na economia linear, ou seja, utilizamos um determinado produto, ele é produzido primeiro, são extraídas matérias-primas, é produzido e depois utilizado e descartado. Portanto, é uma economia em que há um recurso utilizado, são gastos meios da natureza, não é? Há consumos de energia, de materiais, e depois há um descarte que volta ao planeta sem qualquer crescente valor. Portanto, e o planeta já não tem capacidade, nem espaço, nem dimensão para poder recuperar aquele material e entrar novamente no ciclo, no tal círculo. A questão de começarmos a reciclar, entramos um bocadinho na economia da reciclagem. Se calhar os países desenvolvidos já têm esta prática mais implementada, alguns não, mas já chegámos à conclusão que também não é suficiente, não é, ainda não é, a capacidade do planeta não é suficiente para que a reciclagem seja uma solução. Portanto, há a necessidade mesmo de recorrer à economia circular, que é chegar ao final e não haver resíduo. O resíduo passa a ser uma matéria-prima para outro bem qualquer, de outro setor, de outra área, mas não há eliminação, há sempre uma valorização. Este conceito da economia circular assenta no que se chama o ciclo da borboleta. Este é apresentado, este tema é bem apresentado e bem documentado por uma fundação, que é a Fundação Ellen MacArthur, tem imensa informação, imensos vídeos de explicações para que nós, quer no dia-a-dia, quer ao nível industrial, consigamos aplicar a economia circular às nossas vidas, de forma a protegermos aqui o nosso planeta.
Depois de abordarmos aqui os vários conceitos da sustentabilidade e principalmente da sustentabilidade ambiental, eu gostaria de perguntar, Joana, quais são, na atualidade, os principais problemas ambientais, neste caso, que o nosso planeta enfrenta? E se nos focarmos também um bocadinho na indústria da moda, e mais propriamente no setor do calçado, quais são os maiores desafios que se colocam às empresas neste tema?
Os principais problemas ambientais com que nós nos deparamos, efetivamente, são muito visíveis e tocam a todos, não é? Nós assistimos cada vez à ocorrência e à frequência de fenómenos que antigamente, há mais de 50 anos, eram fenómenos raros e extremos, que aconteciam só de décadas em décadas e agora acontecem de dois em dois anos, três em três. Portanto, a frequência com que esses fenómenos climáticos, naturais, muitas vezes aconteciam, mudou radicalmente. Portanto, há imensos estudos que já comprovam cientificamente que as alterações climáticas, que se calhar é o termo mais corrente de um dos grandes problemas ambientais, é efetivamente agravado ou tem uma grande aumento de causa devido à atividade humana. Portanto, não é exclusivo da nossa atividade e do nosso desempenho, mas é bastante agravado por essa forma de viver, principalmente no mundo mais desenvolvido, nos países mais desenvolvidos. Portanto, as alterações climáticas, se calhar, são realmente o problema mais grave, o aumento da temperatura do planeta, que a acontecer a este ritmo não vai permitir a biodiversidade e a vivência das espécies como as conhecemos, incluindo depois problemas ao nível também da cadeia alimentar, da nossa alimentação, etc. As alterações climáticas são essencialmente provocadas pelo aumento da concentração dos chamados gases com efeito estufa na atmosfera, portanto, que são gerados essencialmente pela atividade na queima de combustível, na que liberta dióxido de carbono e outros gases com efeito estufa, ao nível industrial, não é? E também ao nível da produção da própria energia. Portanto, serão os grandes setores que libertam gases com efeito estufa. Depois há determinados setores industriais que também contribuem mais do que outros. O setor da moda é tido como um dos setores que contribui mais, ao nível também dos consumos energéticos que a própria indústria tem. Portanto, e será o grande problema e o grande desafio que o planeta e nós todos enfrentamos. Depois também temos algumas questões com a água potável, o acesso à água, à disponibilidade da água para as populações também é um grande problema. A questão da falta de alimentação devido também aos próprios fenómenos extremos de seca. Portanto, são problemas que afetam a sociedade, não só a questão do ambiente propriamente dito. Portanto, em termos de desafios, com estes problemas todos, não é? Temos imensos desafios. O setor da moda, efetivamente, enfrentou o desafio da questão da economia circular, que é o que é que fazemos no final do uso de um determinado produto, de uma camisola, no caso do calçado, dos nossos sapatos, não é? O setor do calçado, em particular, enfrenta o grande desafio da questão do próprio processo de montagem. Ou seja, um sapato consegue incluir imensos componentes, diversos materiais, o próprio processo da montagem do sapato é difícil depois de desagregar, de fazer a sua desmontagem. Para quê? Para que se pudesse fazer a valorização desses materiais, a chamada reciclagem material. O setor têxtil, nesse aspecto, já é mais simplificado, os materiais são mais simples, há mais recurso ao uso dos monomateriais, portanto, no final do uso do produto é mais fácil conseguir reciclar uma peça de vestuário. Portanto, penso que realmente o grande desafio, podemos concluir que é na questão dos materiais, para que se consiga, no final do uso do calçado, para nós, consumidores finais, a possibilidade de valorização do material, voltando à questão da economia circular, que é poder recorrer àquele produto que deixa de ser necessário, deixa de ser útil, como matéria-prima para outros setores, para outras indústrias.
Voltando a focar aqui a conversa no setor da moda e, especificamente, no setor do calçado, que esforços é que têm sido feitos ao longo dos últimos anos para implementar as políticas mais sustentáveis nestes setores?
Ora bem, nestes setores, moda e, em particular, o caso do calçado, tem havido um grande investimento na melhoria do desempenho ambiental da empresa, da fábrica. Portanto, antes de mais, têm sido implementadas várias soluções que utilizam as energias renováveis, portanto, a instalação de painéis fotovoltaicos para o aproveitamento da energia solar. Tem também havido alguma preocupação com a substituição de produtos químicos menos perigosos para produtos menos perigosos, portanto, isto também muito impulsionado pelos pedidos e pelos requisitos dos clientes, quer ao nível das preocupações ambientais, depois com a eliminação desses produtos, quer também ao nível da exposição dos colaboradores no seu uso. Portanto, é um esforço que as empresas têm feito para reduzir o impacto ambiental e para a saúde da utilização dos produtos químicos. A questão dos próprios materiais, a pele é um material por excelência no setor do calçado, em particular em Portugal. A pele é um subproduto da indústria animal, portanto é um resíduo que serve como matéria-prima para o nosso setor, portanto passa a ser aplicado diretamente ao princípio da economia circular na utilização da pele. Cada vez mais a pele é certificada, os fornecedores de peles, as grandes empresas que fornecem pele para o nosso setor em Portugal pertencem a um grupo, a Leading Working Group, que é uma certificação que é aplicada à pele. Portanto, praticamente as empresas utilizam a pele destes fornecedores, garantem algumas práticas que favorecem o bem-estar animal e a própria produção da pele com menor impacto ambiental. Tem havido também um esforço grande nesse sentido. As empresas têm já muito no seu dia-a-dia a valorização dos resíduos, ou seja, a separação dos resíduos para que possam depois ser reciclados. Portanto, estas práticas são também auditadas quer por clientes, quer por entidades externas. Portanto, já passa a ser a prática comum no dia-a-dia das empresas. As verificações dos equipamentos, as manutenções, cada vez há mais sistematização dos processos de verificação e garantir a manutenção preventiva, que depois vão permitir também poupar energia, poupar os recursos, fazer com que os equipamentos que são caros e são investimentos grandes que as empresas fazem também consigam durar mais tempo, portanto vão prolongar o ciclo de vida do equipamento. Portanto, voltamos à economia circular neste caso. Depois, ao nível também do próprio produto, aplicando os conceitos do ecodesign, o desenvolvimento na fase da concepção do produto, quer do calçado, quer das solas ou componentes, é feito para que o produto consiga ter mais valor, acrescentar valor, e para que consiga ter mais tempo de uso, portanto prolongar o ciclo de vida do uso desse produto. Falta o desafio da questão da eliminação do produto depois dele já não ter qualquer utilidade para o consumidor, já tínhamos falado anteriormente. Mas penso que há várias estratégias que as empresas têm seguido, nomeadamente no setor do calçado, que lhes permitem dizer que têm feito um esforço e um investimento para melhorar a sua pegada ambiental.
Podemos então concluir e afirmar que o setor do calçado tem vindo a caminhar para se tornar numa indústria mais verde e com menores impactos ambientais?
Sim, podemos afirmar certamente que a indústria está mais verde. Como é que nós podemos ver esse resultado, não é? Para além das práticas que já referi que têm sido implementadas e que passam a ser as mais correntes no dia-a-dia das empresas, é visível pelo número de empresas certificadas ao nível dos sistemas de gestão ambiental. Pela norma 14.001, as empresas procuram seguir os requisitos dessa norma, fazem um processo de melhoria, têm algumas práticas que alteram, outras mantêm e só melhoram. Nesse fim do processo é chamada uma entidade certificadora que vai validar se as práticas são efetivamente cumpridas. Esse trabalho é muitas vezes feito com o nosso apoio, noutras fazem, as empresas fazem sozinhas, mas esse resultado permite obter a certificação pela norma 14.001. Permite também mostrar aos clientes e aos mercados esse trabalho desenvolvido e esse esforço. Portanto, há uma entidade externa que vai validar esse desempenho. Isso faz com que os clientes sintam mais confiança na indústria, e em particular o setor do calçado tem vindo a fazer esse esforço, também no têxtil. Esses mercados cada vez mais têm em conta na decisão, para além da qualidade, para além da rapidez de resposta e da flexibilidade e também do preço, como é óbvio, os fatores diferenciadores do desempenho ambiental. É mais premente agora a comunicação do cumprimento dos requisitos ambientais através de plataformas, quer mais específicas dos clientes, quer mais transversais de grandes organizações ligadas à moda. As empresas ficam com muito mais competências para responder rapidamente a esses requisitos e a essas questões que os clientes colocam. Portanto, isso faz com que haja uma alavanca de desempenho do setor que permite atrair novos clientes, novas marcas, novos tipos de produtos que passam a ser feitos cá nas nossas empresas. Portanto, uma melhoria geral da imagem do setor também ao nível ambiental.
Joana, para concluir e lançar também o desafio a quem nos ouve do outro lado, o que é que cada pessoa pode fazer no seu dia-a-dia para contribuir para a sustentabilidade do nosso planeta?
Ora bem, nós podemos fazer muitas coisas no nosso dia-a-dia. Portanto, podemos começar por questionar nos produtos que consumimos se efetivamente eles já não podem ser mais utilizados. Será que não podem ser reparados ou recondicionados? Recorrer, como antigamente, às costureiras, aos sapateiros, para alterar ligeiramente a imagem ou para fazer ali um aplique ou uma alteração que o sapato ou a roupa fique modernizado, que nos vai permitir prolongar o uso e o ciclo de vida desses produtos. Portanto, a reparação é uma excelente forma de prolongar aqui a nossa proteção do ambiente. Depois, outro conceito que também já está muito em voga e já é aplicado no nosso dia-a-dia tem a ver com a não propriedade, com a questão dos transportes. Por exemplo, nós não precisamos todos de ter um carro, precisamos nos deslocar. A questão de lavar a roupa, não ser proprietário do equipamento, do eletrodoméstico, porque não utilizamos assim tantas vezes. Portanto, o recorrer aos serviços de aluguer ou de utilização temporária, evitando ter um produto ou ter um bem em casa que raramente é utilizado, não é? Portanto, a extração da matéria-prima, os próprios recursos consumidos para a sua produção vão poder ser muito mais eficientemente aproveitados se o produto for utilizado mais vezes por mais pessoas, portanto, para compensar a pegada da sua produção. Portanto, podemos também evitar o desperdício alimentar, é uma das práticas que nós temos que ter no nosso dia-a-dia. Portanto, voltar aos tempos antigos em que tudo se aproveitava. Por último, posso sugerir que quando nós decidimos fazer uma compra ou adquirir um produto, que possamos questionar a origem do produto, que materiais foram utilizados, a durabilidade que o produto vai ter, tentar perceber se vai ser mais longo o ciclo de vida dessa utilização, o que é que posso fazer quando já não quiser aquele produto, se posso doar, se posso vender para ser usado em segunda mão, se é possível promover a reciclagem. Portanto, questionar é sempre importante no momento da aquisição dos nossos bens e necessidades. Penso que, em resumo, são práticas que podemos implementar no nosso dia-a-dia para diminuir a nossa pegada ambiental e promover a sustentabilidade.
Muito obrigado, Joana, por teres partilhado connosco a tua experiência e as tuas vivências no setor do calçado em especial. E o teu conhecimento sobre a sustentabilidade no nosso planeta. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenha sido do vosso agrado. Na próxima semana, teremos mais um episódio deste novo ciclo de podcast, onde iremos abordar um novo tema relacionado com a sustentabilidade. Espero contar consigo desse lado. Este podcast realizou-se no âmbito do projeto Skills for Smart, que visa reforçar a modernização e a competitividade das indústrias têxtil, vestuário, couro e calçado da União Europeia, através do desenvolvimento de uma estratégia sustentável de requalificação, apoiada por um plano de comunicação para atrair atores sociais, económicos e políticos. O projeto é financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Erasmus+.